paz do Senhor. De pé como nós já estamos, por gentileza, pega a sua Bíblia comigo e abra o livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo 19. Versículo de número 4 e versículo de número 6. 4 e 6. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero desde já aqui agradecer a Deus, tá bom? Por essa oportunidade. Trago aqui a paz do meu pastor, o pastor Carlos Augusto, tá? Congrego no Ministério Assembleia de Deus, Missões Mundial. Quero aqui agradecer ao pastor Taylor, né? Pastor Bonitão. Só não tem um topete, né? Eu tirei o meu, né? Sou conhecido como Topete. Obrigado, viu, pastor, por esse convite, tá bom? A sua esposa tá aqui? Obrigado, Deus abençoe a senhora, tá bom? E Deus é bom. Lucas capítulo 20, versículo 4 e versículo de número 7. Quem achou o texto diz amém. Isso. O texto diz assim, Lucas capítulo 19, versículo 4. E ele correndo adiante subiu em uma árvore chamada de Sicômoro para vê-lo, porque estava por passar naquele caminho. Versículo 7. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. E você diz amém. Antes de você se assentar, você vai escolher três pessoas. Quantas pessoas? Três. Você vai escolher três crentes bem bonitos e pentecostais, tá bom? Pregador, esse crente que está do meu lado, ele não é bonito, né? Então você procura quem é pentecostal. Porque se não for nem bonito, nem pentecostal, tá mal, né? Tá bom? E você vai liberar uma palavra para ele. Você vai liberar uma palavra profética. A palavra que você vai liberar é: você é mais do que vencedor. E só quem é mais que vencedor libera a maior glória dessa noite. Pode se assentar. Pode tirar o fundo, tá bom? Pode deixar assim. Tá bom? Isso. Tira o fundo, deixa bem baixinho, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Gente, acabamos de ler um texto sagrado que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo de número 4. O texto que lemos é um texto muito conhecido. Na verdade, é quase que impossível de alguém chegar num ambiente como esse e não ter o acesso fácil desse texto, porque em Lucas capítulo 19, versículo 4, é o texto simplesmente que está marcando a atitude que um homem, um rapaz teve. E a atitude que este homem teve foi subir em uma árvore chamada de Sicômoro. A Bíblia apresenta no capítulo de número 19 que Zaqueu, este rapaz, ele toma uma atitude por sua vida pessoal. E qual é a atitude que ele toma, Jonathan? A atitude que ele toma é de subir em uma árvore chamada figueira ou árvore de sicômoro, simplesmente para ter acesso à pessoa de Jesus. O que me chama muita atenção, gente, é que ele teve que tomar uma atitude, e o que mais marca aqui no capítulo 19, foi a atitude que Zaqueu ele teve na sua vida. Quando a gente fala de atitude, a gente tem que ter noção de duas coisas. A primeira coisa é que a gente tem que ter atitude, que o excesso da atitude é o que pode dar um futuro vitorioso para a sua vida, ou a falta da atitude é o que pode fracassar todo o seu futuro. Tem algumas pessoas que estão no culto como esse e estão dizendo: pregador, é verdade. Quando você fala de atitude, automaticamente, eu vou me lembrar de 10, 15, talvez 20 anos atrás. E eu vou me lembrar que eu só tenho o que eu tenho hoje, só sou o que sou feliz hoje, só cheguei aonde cheguei hoje, pelas atitudes que eu tomei na minha vida. O que me chama a atenção é que as suas atitudes é o que vai determinar todo o resultado e o futuro que você vai ter. Tem pessoas que estão no culto como esse, assim como me ouve e está dizendo: pregador, quando você fala de atitude, automaticamente eu me lembro do futuro brilhante que eu tive. E talvez quando eu falo de atitude, você vai lembrar simplesmente da boa faculdade que você fez, do bom emprego que você tem, do bom casamento que você tem. Mas isso só foi gerado por algumas atitudes que você teve no decorrer da sua vida. Talvez um momento como esse, quando eu falo de atitude, você vai se lembrar do casamento bonito que você tem, da família bonita que você tem. E você vai lembrar que o casamento que você tem é um casamento gerado por atitude. Pregador, meu casamento foi um casamento gerado por atitude? É claro que foi gerado por atitude. Talvez há 10, 15 anos atrás, você ainda nem namorava, nem pensava em noivar com seu atual marido, a sua atual esposa. E você lembra que o seu relacionamento foi gerado e concretizado por algumas atitudes que você teve. E talvez a sua primeira atitude que você teve foi simplesmente de ganhar a sua futura esposa hoje, na verdade, a atual esposa, ou ganhar o seu atual marido. Você lembra que antes mesmo do relacionamento acontecer, você simplesmente conversou com ela, conversou com ele, chegou o processo e a fase do namoro. Eu digo que é uma das fases mais bonitas, porque na fase do namoro é o momento que mais você toma atitude. Quando você se depara, você pega o celular, você conversa com ela, você passa horas conversando com ela na madrugada. Quando você menos percebe, você percebe que se passaram horas e você mal calculou as horas que você teve. Depois que chega o período do noivado, que é o período que eu estou, é o período que você tem que tomar muito mais atitude. Porque, pregador, é o período que tem que tomar muito mais atitude. Porque o período do noivado é o período que eu chamo do processo de trabalho. Que se você não tiver uma casa, você tem que correr atrás. Se você não tiver um bom emprego, você tem que correr atrás. Se você não tiver as condições boas para chegar ao processo do casamento, você não consegue ter um sucesso saudável. Você chega então à fase do casamento e à fase, que eu digo, uma fase chamada difícil. Porque você percebe que a fase do casamento é a fase da atitude, ou atitude que precisa ter. Você percebe que quando você casa-se com a sua esposa, na maioria aqui só tem mulheres, mas você percebe que quando você casa com a sua esposa, você percebe que as atitudes que a sua atual mulher não tinha, as atitudes que ela tomava no passado. Quando você estava namorando, você percebia que a sua namorada, antigamente ela andava com cabelo baixo, maquiagem, tudo arrumado. Quando você casa, as atitudes mudam. E ela já, às vezes, dependendo do momento ou do horário que você encontra ela, ela já não vai se importar com tantas atitudes que ela tinha. Ela te chamava de meu negro, você chamava ela de minha fofa. E quando você menos percebe, as atitudes vão mudando. E você chamava ela de violãozinho, cavaquinho, o tempo foi passando de violãozinho, você chamou ela de violão. As atitudes foi tomando de violão, você chamou ela de pandeiro, porque ela cresceu e não foi para cima, foi para os lados. A atitude vai mudando, a rotina vai mudando. E por que que muda, pregador? Por causa das atitudes que a gente toma. Mas quando eu falo de atitude também, você tem que ter noção que as atitudes é o que pode determinar um futuro fracassado para a sua vida. Tem alguém que está no culto como esse, está dizendo: pregador, quando você fala de atitude, fala de fracasso, automaticamente eu vou me lembrar de 10, 15 anos atrás. Eu vou me lembrar que uma hora como essa, se eu não estivesse na igreja e eu não fosse crente, uma hora como essa, era para mim estar caindo pela cidade de São Vicente com um copo de cerveja na mão, com um cigarro na mão, ou uma hora como essa era simplesmente para mim estar organizando o baile funk que eu iria usufruir na madrugada. Consequência como isso, você teve essas atitudes no passado. E o que é que aconteceu? Você simplesmente, talvez você perdeu a sua família, você perdeu o seu casamento, chegava em casa, brigava com a mulher, não respeitava os filhos. Consequência das suas atitudes fez você perder a sua casa, a sua família. E o que é que aconteceu? O seu futuro hoje é um futuro fracassado. Por que é fracassado, pregador? Porque isso prova que você não venceu o passado frustrativo e as atitudes você não conseguiu mudar que era para você ter mudado. Quando eu falo de atitude, algumas pessoas vão lembrar do fracasso que teve, porque simplesmente, em vez de valorizar mais o casamento, valorizar mais a família, valorizava as amigas na porta do bar, valorizava os amigos na porta do bar. Consequência como isso, você chegou no culto como esse. Quando eu falo de atitude, você lembra que você já não tem mais a mulher que você queria do seu lado, já não tem mais o marido que você queria do seu lado, já não tem mais os filhos que você amava do seu lado. E por que que isso foi gerado? Por atitudes fracassadas que você teve. Então, quando falamos de atitude, a gente está falando de duas direções: um resultado vitorioso ou um resultado frustrado. Zaqueu, ele também não é diferente da história dele, porque Zaqueu, ele teve uma atitude. E a atitude que Zaqueu teve é que o texto diz que, pelo desejo de conhecer Jesus, por ouvir falar da pessoa de Jesus, bateu um desejo tão grande na vida de Zaqueu, mas tão grande na vida de Zaqueu, que ele tomou uma atitude de sair-se do seu aposento, sair do seu lugar de conforto, para ir até a pessoa de Jesus. O que me chama a atenção, pastor Taylor, é que a história vai dizer que aproximadamente as pessoas que acompanhavam a Jesus eram aproximadamente de 7 a 8 mil pessoas diariamente. A Bíblia vai dizer que era cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças que acompanhavam a Jesus. Então era cerca de 8 mil pessoas diariamente acompanhando a Jesus. E por que eles acompanhavam? Simplesmente pelas atitudes que Jesus ele tomava. Porque você já percebeu e já fez menção que quem sabe tomar atitude na hora certa e sabe tomar a atitude certa, ele sempre é rodeado por pessoas na sua vida. Dependendo se a atitude for boa ou for ruim, as pessoas vão estar presentes. Zaqueu, ele vai ao encontro de Jesus. O que me chama a atenção, gente, é que no versículo de número 4 do capítulo 19, o texto diz que a multidão atrapalha Zaqueu de subir, na verdade, de chegar até a pessoa de Jesus. E aqui eu entendo um detalhe. O primeiro detalhe que eu entendo é que o maior fator que impediu Zaqueu de encontrar a pessoa de Jesus foi uma palavra chamada de multidão. Porque quem conhece um pouco de Bíblia sabe que Zaqueu, ele tinha baixa estatura. Segundo a Bíblia, diz que Zaqueu era alguém pequeno, muito pequeno. Então a multidão atrapalhava, gente, no mínimo 8 mil pessoas contra uma pessoa e ainda pequena, de baixa estatura. Zaqueu, no mínimo, é imperceptível. Zaqueu, no mínimo, é inotável. Zaqueu, ele chega no meio da multidão, o desejo dele é tão grande de conhecer a Jesus, mas quando ele chega diante da multidão, automaticamente os planos de Zaqueu começam a se frustrar. Porque uma coisa que a gente tem que ter noção é que a multidão, ela te dá o potencial de você avançar, ou a multidão é aquilo que faz o fator de você fracassar na vida. O que me chama a atenção, gente, é que a mesma multidão que gritava para Cristo, Hosana, Hosana, foi a mesma multidão que no Evangelho de João, foi a mesma multidão que gritou, crucifica-o, crucifica-o. Uma coisa que me chama a atenção é que quem é vencedor e quem tem um desejo de chamada vencedora, uma coisa muito importante é que ele não pode se deixar ser levado pela multidão que se apresenta na sua vida. E esse é o problema da gente. O problema é que a gente vem com tanta sede de vencer, tanta sede de vencer, e a gente chega no culto como esse dizendo, Deus, faz uma obra na minha vida, Deus, abre a porta, Deus, salva a minha família, Deus, faz o milagre. Mas quando a multidão se apresenta na nossa vida, por causa da multidão, a gente se frustra. Quando eu falo de multidão, alguém vai estar aqui e vai dizer, pregador, é verdade. Eu tinha um sonho, eu tinha um projeto, o meu projeto era de conseguir uma boa família, mas por causa de fulano, por causa de Betrano, eu deixei o argumento dele entrar no meu coração e a multidão fez eu largar os meus projetos. Tem algumas pessoas que chegaram no culto como eu disse, pregador, quando você fala de multidão, eu vou me lembrar simplesmente do ministério que eu perdi, do desejo da chamada que eu tinha, quando eu ia cantar, quando eu ia pregar, quando eu ia adorar, a multidão se levantou diante de mim e disse, não gosto do jeito que você canta, não gosto do jeito que você prega, não gosto do jeito que você faz, e ela simplesmente veio te frustrando, frustrando, frustrando. Mas você acha que Zaqueu é igual eu, igual você, que quando viu a multidão, ele disse, a multidão chegou na minha frente, eu vou voltar para casa? Não. Zaqueu é alguém que tem um desejo vencedor, e quem tem um desejo vencedor, ele sabe o que tem que fazer. E só vai dar glória quem estiver ligado nisso aqui, pastor. Uma coisa que me chama a atenção é que quem sabe aonde quer chegar, sabe o que tem que fazer. O problema da gente é que a gente diz que a gente quer chegar no lugar de vitória, mas a gente, por causa da multidão, não sabe o que fazer. Então eu sinto muito, isso é papo furado, de dizer que só não cresce porque a multidão chegou na frente, de dizer que só não avança porque fulano entrou na sua vida. Não, seja que nem Zaqueu, haja igual Zaqueu. A multidão entrou na minha frente, o que é que eu vou fazer? Eu volto para casa, assisto Netflix, desisto desse negócio de encontrar Jesus? Não, faz que nem Zaqueu. A multidão chegou, o que é que Zaqueu vê? Ele vê uma árvore chamada de figueira ou sicômoro. O que é que Zaqueu faz? Ele sobe na árvore. Gente, só vai pegar quem está ligado. Sabe o que Zaqueu ele teve na sua vida? Zaqueu ele teve uma palavra chamada de estratégia. Esse negócio de dizer que quer vencer e parou porque fulano frustrou. Esse negócio de dizer que quer avançar e parou porque Beltrano não ajudou, porque fulano não pegou na mão. Isso é papo de crente fracassado e perdedor. Olha aí, alguém entendeu isso aqui? Porque quem sabe aonde quer chegar, ele olha para a multidão, ele olha para as dificuldades, para a dificuldade, e ele pensa: já que eu não posso romper a multidão, eu preciso ter uma palavra chamada de estratégia. E Deus chegou nessa noite para te dizer: talvez a multidão ela está impedindo o seu acesso do seu lugar de vitória, mas Deus chegou para te dizer: eu vou te dar estratégia para você romper a multidão. Ei, vai ter gente que vai pegar isso aqui. Eu não estou nem acostumado a pregar com esse microfone aqui, porque eu sou pentecostal, mas eu sei que eu vou conseguir. Ei, o que me chama a atenção é que Zaqueu ele entende: já que eu não consigo tirar a multidão do meu caminho, eu não consigo mudar a multidão, quem vai mudar sou eu. Ei, vai ter gente que não vai entender o que eu vou dizer, mas isso vai abrir a tua mente. O problema da gente é que a gente quer mudar as pessoas, a gente quer mudar a multidão. E ela chega no culto como esse, pastor, dizendo: pastor, eu só não consegui avançar porque meu marido não muda. Pastor, eu só não consegui mudar porque simplesmente fulano não mudou comigo. Pessoas são do mesmo jeito. Você já viu, pastor, pessoas que vêm com um casamento frustrado, ela diz: pastor, eu vou separar. Por que vai separar fulano? Ah, meu marido ele não muda. 15 anos e ela ainda não percebeu que o marido não mudou. E ela diz: meu marido não muda, meu filho não muda, minha filha, minha neta, eles não mudam. Ei, eu tenho uma verdade para te dizer, e a verdade é essa: se você vê que a multidão não muda, aprenda a mudar você. Ei, o maior plano do diabo é: ela vai ver para a família, vai ver que a família dela continua a mesma. O plano do diabo simplesmente é mostrar a má mudança da multidão que está ao seu redor. Mas eu vim dizer uma verdade, a verdade é essa: você vai ter que dizer para Satanás que sua família não mudar, Deus vai te dar potencial para você mudar, e através da sua mudança, sua família vai mudar. Para de chegar no culto como esse dizendo: fofoqueiro entrou na minha vida e eu vou desistir. Não, minha filha, deixa o fofoqueiro do mesmo jeito que ele é. Aprenda a olhar para o fofoqueiro e dizer: já que tu não vai mudar, quem vai mudar sou eu. Eu não dependo da tua língua. Ei, para de chegar com esse papo de dizer: ah, Deus, eu vou desviar porque a porta não se abriu. Não, minha filha, se a porta não se abriu, mude você. Aprenda a correr ao dono da porta, porque o dono da porta, ele abre porta onde não existe parede. Ô, glória, pega na mão do crente que estiver do seu lado, por gentileza, diga: se a multidão não muda, mude você. Diga: não, você não disse. Diga: se a multidão não muda, mude você. Ei, eu tenho uma notícia para te dizer: o fofoqueiro linguarudo está olhando para você e está dizendo: a vida dela não muda. Eu sei o horário que ela chega, eu sei o horário que ela volta, eu sei até o horário que ela almoça e o horário que ela janta. Mas avisa para ele que nessa noite a mudança vai chegar, e ele vai ter que se surpreender com as atitudes diz que você vai tomar. Levante a mão por gentileza. Eu vim liberar uma palavra profética. O diabo olhou para você e disse: eu jogo demônios na tua vida e você vai permanecer do mesmo jeito. Mas não, porque eu vim profetizar que Salmos 91, verso da número 7, está entronizado no teu coração. E qual é a palavra, pregador? A palavra é essa: mil demônios se levantam para zoar e sorrir da tua situação que não muda, 10 mil se levanta do outro lado, mas avisa para ele que Deus chegou no meio dizendo: você vai mudar, você vai mudar, você vai mudar. Se tem alguém que muda, levante a mão direita, olha aí, já levantou, levanta a mão esquerda e libera o maior glória dessa noite. Zaqueu, ele entende: se a multidão não sai da minha frente, eu preciso ter uma estratégia. E qual é a estratégia que Zaqueu ele toma? A estratégia que Zaqueu ele toma, pastor, é que ele vê uma árvore chamada de figueira ou sicômoro bravo. Quando Zaqueu ele vê esta árvore, a atitude que Zaqueu vai ter é de subir nessa árvore. Só que o que me chama a atenção é que essa árvore de sicômoro ou árvore de figueira é uma árvore que ela contém espinhos no seu tronco, espinhos no seu galho. Gente, para Zaqueu subir naquela árvore, ele teve que enfrentar um processo na sua vida. E o processo que ele enfrentou foi um processo chamado processo de dor, processo de espinhos. Só que quando Zaqueu ele sobe nessa árvore, vence o processo, aqui o ângulo de visão dele muda. E qual é o ângulo, pregador? Quando Zaqueu está no chão de frente com 8 mil pessoas, Zaqueu ele é pequeno, mas quando Zaqueu sobe na árvore, a multidão se torna pequena. E qual é o segredo, pregador? O segredo nunca foi o local que você está, o segredo é o ângulo de visão que você tem. Vai ter crente que vai pegar isso aqui. Tem gente que está me olhando e está apoiando, mas eu vim pregar só para quem pega esse negócio. Ei, tem alguém dizendo: ah, pregador, eu só não cresço porque eu estou na mesma casa, só não cresço porque estou na mesma igreja, só não cresço porque estou no mesmo trabalho, só não cresço porque estou no mesmo bairro, só não cresço porque estou na mesma cidade. Deus chegou: ei, se o problema não é o lugar, o problema deve ser você, minha filha. Ei, tem gente que coloca a culpa no local e diz: se eu sair desse bairro as coisas melhoram, se eu sair dessa casa as coisas vão para frente, se eu sair desse ministério a minha chamada evolui. Deus chegou para te dizer uma verdade, a verdade é essa, minha filha: você pode sair de casa, você pode sair da igreja, você pode sair da cidade, você pode sair do bairro, se o problema estiver em você, nada vai mudar, minha filha. Em todo local que você pisar, você vai enxergar problema. Zaqueu ele entende: o problema não está no local, e já que não está no local, eu vou ver Jesus de cima da árvore. Deus chegou para te dizer uma verdade: eu tenho uma bênção vitoriosa para você. E já que eu tenho uma bênção vitoriosa para você, não é você que vai correr atrás da bênção, não. Deus chegou para te dizer: a bênção vai correr até você. Mas pregador, eu sou daqui da cidade de Cubatão, fica tranquilo, a bênção, sua bênção está aqui nessa cidade. Mas pregador, eu estou pensando em sair da cidade de Cubatão para ir para São Vicente, a bênção vai te perseguir até São Vicente. Pregador, eu quero sair do meu emprego e abrir um negócio próprio, a bênção vai seguir você, porque quem sabe o que tem que fazer e sabe aonde quer chegar, ele sabe que a vitória o acompanha onde ele passa. Deus chegou para te dizer: a bênção vai chegar na tua vida e vai ser tão grande, mas tão grande, que aonde você passar vai ser como Cristo. Em Isaías número 6, o texto diz que por suas pisaduras foram sarados. Segundo a história diz, pastor, que quando Jesus ele estava andando com a cruz e marcando a terra, ele fazia pegadas de sangue por causa do seu corpo que jorrava o sangue. Aí a Bíblia diz que por suas pisaduras, coxos, mancos, pessoas que eram deficientes foram curado. E por que foram curados? Gente, o que me chama a atenção é que Jesus está sangrando, Jesus está machucado, Jesus está levando mais de 50 quilos das suas costas. Jesus, ele está andando, tomba para um lado, tomba para o outro, marcando o chão de sangue. Aí alguém diz: mas rapaz, por onde Jesus passa, ele está deixando marca de sangue, marca de dor, marca de frustração, marca de infelicidade. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, mesmo ferido, está marcando alguém e levando a vitória para alguém. Deus chegou para te dizer: ei, já que a vitória vai atrás de você, a bênção vai te perseguir. Mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo angustiado, você vai marcar a vida de alguém, minha filha. Deus não te levantou para derrubar pessoas. Mesmo ferido, você vai curar alguém. Deus não te levantou para desanimar pessoas. Mesmo a calma trancada, Deus vai te levantar para ser profeta para alguém. Ei, ei, ei. Deus chegou para te dizer: não entrega agora a chamada que eu te dei, não entrega agora os projetos que eu te dei. Eu sei que está dolorido, eu sei que está te machucando, eu sei que está te frustrando, eu sei que está te deixando com a alma trancada, mas Deus chegou para te dizer uma verdade: essas feridas vão produzir marca na vida de alguém. Pega na mão de um crente que estiver do seu lado, diga: essas marcas, diga. Ah, você não disse. Diga: estas marcas vai marcar a vida de alguém, minha filha. Vai valer a pena esse choro que você está tendo. Vai valer a pena essa angústia que você está sentindo. No culto a gente vem marcado mesmo. Às vezes a gente chega num culto como esse querendo ouvir uma pregação e Deus usa a gente para pregar. Às vezes a gente vem num culto como esse querendo receber uma oração e Deus usa a gente para orar. Às vezes a gente vem assim mesmo marcado, querendo ouvir um louvor e o pastor dá a oportunidade para a gente louvar. Às vezes a gente vem no culto como esse mesmo, querendo sorrir de felicidade, mas a gente chora por causa das marcas da vida. Mas Deus chegou para te dizer: vai ferido, mas não deixa de marcar o ambiente que você passa. E só quem vai marcar, levante a mão e libera o glória. Aí tá lá Zaqueu, ele sobe na árvore. Gente, só que me chama a atenção é que quando Zaqueu ele sobe na árvore, a história vai dizer que essa árvore contém espinhos. E a cada subida que Zaqueu está levando, Zaqueu está ganhando uma ferida. Porque quem disse que o local de vitória para um crente vitorioso é um local de vitória que ele não passa luta? Tem gente que diz: ah, pastor, eu sou crente, mas se eu encontrar a dona linguaruda da igreja, eu saio da igreja. Ah, pastor, eu quero casar, mas se eu ter que enfrentar as dores do casamento, eu não quero não. Eu quero ser pregador, quero se levantar como profeta, mas receber as dores de um profeta, eu não quero não. Ah, então você entrou no lugar errado. Você congrega no ministério errado. Você aceitou Deus errado na sua vida. Porque o meu Deus é um Deus que levanta pessoas feridas. O meu Deus é o Deus que levanta almas amarguradas. Mas que com tudo isso, Ele ainda libera o local de vitória para a nossa vida. Zaqueu, a cada subida que ele está subindo é uma ferida. Já percebeu? Que quanto mais ferida a gente toma, e depois que a gente vence as feridas, é o que dá o sentido na vitória que a gente recebe. Geralmente quem recebe de graça não sabe valorizar o que ela ganhou. Ganha o carro de graça, aí ele vai para o culto, não cuida do carro, não faz manutenção. Ganha tudo de graça, ganha a oportunidade, ele vem, canta de qualquer jeito, não ensaia em casa. É, isso aqui é para crente. Ganha a salvação de graça. E glória a Deus que foi pela graça. Mas não foi de graça. Aí chega no culto, não valoriza o culto. Quando sai do culto, sai falando mal do culto. E Deus chegou para dizer: tudo que vem de graça, minha filha, vai de graça, mas você não valoriza nada. Deus chegou para dizer: sabe por que você está sofrendo essas feridas na tua vida? Sabe por que você está sofrendo essas feridas na tua trajetória? É porque isso é o que vai dar sentido na sua vitória. para quando você vencer essas feridas, você vai dizer: valeu a pena. Eu chorei, mas valeu a pena. Eu chorei, mas eu consegui chegar aonde Deus determinou que eu chegasse. A verdade é, gente, que ninguém chega onde chegou. Ninguém consegue o que conseguiu sem não ter o resultado das dores na sua vida. Eu vim pregar para alguém aqui que está sofrendo dores na vida e está dizendo: Deus, eu não aguento mais essas feridas. Deus, eu não aguento mais essas feridas que atrancam a minha alma. Deus, ele chegou para te dizer: enquanto essas feridas não sarar, isso significa que não é o tempo de você receber sua vitória. Às vezes a gente vê no culto como esse mesmo, a gente faz que nem Zaqueu. A gente vai receber nossa vitória, mas a cada subida é uma ferida no corpo, uma ferida na alma, uma ferida na vida. Zaqueu, ele sobe na árvore. Quando Zaqueu, ele sobe na árvore, aí Jesus ele vem no capítulo de número 19. E quando Jesus ele vem no capítulo de número 19, a partir do versículo de número 5, o texto diz que Jesus ele grita: Zaqueu, desce de... Ah, diga com graça, vai. Zaqueu, desce de... Uau! Zaqueu, desce e desce depressa. Gente, eu nunca vi Jesus com pressa na Bíblia. Aleluia. A primeira vez que eu vejo Jesus tendo pressa na Bíblia é em Lucas capítulo 19, verso número 5. O texto diz, pastor, que certa vez Jesus ele estava pregando para uma multidão. A multidão o acompanhava. O texto diz que Jesus pregando, falando acerca do reino dos céus. O texto diz que o anoitecer vai chegar. E quando o anoitecer chega, um discípulo toma a palavra e ele diz: Jesus, despede a multidão, porque o anoitecer está chegando e a gente não tem alimento suficiente para esse povo. Aí Jesus: calmo, tranquilo, calma, deixe ele ouvir a palavra que é do reino de meu Pai. Porque, gente, quem sabe o foco que tem, não perde a bênção por qualquer coisa. Não fica andando perplexo, nada, ele tem tranquilidade. O problema é que você diz que Jesus ele te chamou, e você diz que você sabe onde quer, você quer chegar. Mas quando a irmã da igreja tira você da concentração de Deus, ou da sua concentração, diz: pastor, me dá 5 minutos, que eu vou mostrar que minha mão não é convertida. Então, o problema é que você diz que você é vitorioso, sabe aonde quer chegar, mas quando alguma coisa se apresenta na tua vida, você diz: ah, Deus, eu não aguento, eu vou desviar. Gente, quem sabe aonde quer chegar e sabe o que tem que fazer, ele vive tranquilo. É por isso que o diabo tem raiva de você e ele tem ira de você. Ele vê que está dando tudo errado na tua vida. Ele vê que está tudo indo de mal a pior. Porta fechada, filho com briga, família em crise. E você chegou o quê? Você ficou em casa murmurando? Nada. Você chegou no culto e veio para orar. Olha aí por que o diabo não entende. Está tudo dando errado na tua vida e tu está aí com máscara, álcool em gel. A pandemia bateu, mas você está dando glória a Deus para Jesus. Não, só esse povo aqui está pentecostal. Será que tem glória aí? Será que tem glória aí atrás? Tá mal. Zaqueu, ele sobe. Aí Jesus: Zaqueu, desce de... Única vez que eu vejo Jesus tendo pressa. E a pergunta que eu fiz foi: por que Jesus teve pressa? Eu te respondo. O texto diz: Zaqueu, desce e desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua... Vai ter gente que não vai dar glória nesse momento, pastor. Porque a única pressa que Jesus tem é pressa para salvar casa. Está dando glória? Eu quero ver da glória agora. Porque a gente tem pressa para tudo, só não tem pressa para ser salvo. Você vem fim de ano, as pessoas têm pressa para tudo. Pressa para fazer a ceia de Natal, pressa para comprar roupa, pressa para carnaval, pressa para festa, pressa para aniversário. Pressa para tudo, só não tem pressa para ser salvo e chegar cedo no culto. A Jesus está dizendo: você tem pressa de tudo, mas e a pressa de ser salvo? Você tem pressa de tudo, mas e a pressa de deixar eu entrar na tua casa? Sabe qual é o teu problema? O nosso problema é que a gente chegou no culto. E a maior pressa que Jesus tem é a pressa de salvar. Quando Jesus, ele olha para Zaqueu, diz: Zaqueu, desce depressa. O texto diz que Jesus, ele chama Zaqueu. E quando Jesus, ele chama Zaqueu, Zaqueu, ele desce da árvore. Deus entra, Cristo vai na casa de Zaqueu. Aí olham para Zaqueu e dizem: ué, como que pode Jesus entrar na casa de um pecador? Foi o que o pastor disse. E eu te explico, eu já encerro, gente. É que sabe que eu amo em Cristo, sabe que eu amo no Evangelho? É que Jesus, ele só escolhe quem tem defeito. Quem é muito perfeito não precisa da presença de Jesus. Quem não tem erro não precisa receber a graça de Jesus. Porque por si só, as suas qualidades falam mais alto do que a graça. Mas Deus chegou para te dizer: você é pecador, cheio de defeito. Fica tranquilo, porque você entrou no lugar certo. E essa noite, ainda que você está sofrendo os espinhos da vida, vai ser a noite que Jesus vai entrar na tua casa, vai entrar nos teus projetos, vai entrar nos teus sonhos, e vai fazer você vencer as feridas dessa alma. Se coloque de pé, por gentileza, que eu quero orar por você. Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, salva Zaqueu. Alguém olhava para Zaqueu e dizia: mas rapaz, como é que Zaqueu, ele conseguiu ter a presença de Jesus na sua casa? Porque alguém acha que receber Jesus na sua vida é de uma hora para outra, simples, rápido, fácil. Não. Eu imagino que se Zaqueu tomasse a palavra, Zaqueu, ele ia ter que dizer: para mim receber Jesus aqui na minha casa, eu tive que ferir o meu corpo, enfrentar feridas e romper a multidão. Então, quer o conselho? Deus chegou para te dizer: se você está cheio de ferida, isso só prova que você está subindo na árvore certa da vida. Eu quero orar nessa noite por pessoas que chegaram no culto como esse, dizendo: pregador, eu estou ferido, estou ferida. Talvez a ferida que você tem não é a ferida do corpo físico que o médico olha e resolve. Talvez a ferida que você tem é a ferida no invisível, da alma. Aquela ferida que o médico não resolve, a ferida que o psicólogo não resolve, a ferida que um bom profissional não consegue tirar. Mas Deus chegou para te dizer: eu vou te dar a oportunidade de você conversar comigo esta noite, e eu vou sarar a tua ferida nessa noite. Então quero chamar aqui na frente só quem está com esse pensamento, dizendo: Deus, as feridas são grandes na minha vida. E você tem enfrentado feridas que, por você mesmo, você olhando para a sua vida, você diz: eu não sei nem como eu estou de pé e nem como eu cheguei aqui. Mas eu quero arrancar essa angústia que ainda não saiu do meu peito. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. É só eles que têm ferida? Eu confesso que eu tenho feridas até hoje. É só eles que têm? Pregador, eu não tenho ferida. Glória a Deus. Porque eu tenho e tenho muitas. Pregador, a gente não pode ter ferida? Claro que pode. Isso só prova o quanto a gente precisa do dono da cura. Eu quero convidar só quem está passando por processos de ferida. Vem aqui na frente, que Deus, ele vai te dar uma oportunidade de arrancar essa ferida da tua alma. Quero chamar a irmã lá do fundo. Vem aqui na frente, por gentileza. Quero orar por você. Isso. Só vocês? Pregador, eu não vim. Então eu quero convidar você, os que estão aí, dê a mão para o crente bem bonito que estiver do seu lado. Bem bonito. Bem bonito. Dê a mão para ele. Dê a mão para ele. Pode dar a vocês. Dê a mão. Isso. Isso. Vocês vão interceder por eles aqui. Gente, eu costumo dizer que o que o pregador faz, ele faz. Hoje foi até um culto diferente, pastor. O senhor me conhece, o senhor sabe que eu não prego assim. O que o pregador faz, ele vem, ele profetiza, ele entrega um manto, pula, dá lugar. O que o pastor faz, ele aconselha, ele ora,
lhe corrige. Mas o mínimo que você tem que fazer por você é usar sua sinceridade na oração, o mínimo. Talvez você chegou no culto como dizendo: pregador, eu não tenho ferida. Eu respeito a sua sinceridade de dizer que não sofre ferida. Mas eu quero orar por todos. Eu vou deixar o microfone aqui no altar. E eu quero convidar a igreja nesse momento. Um dia alguém falou para mim que igreja só sente a presença de Deus quando tem barulho na igreja, quando tem instrumento. Nada, nada, nada. Eu ainda sou um tipo de pregador que amo sentir a presença de Deus na oração. Tá? Eu vou deixar o microfone aqui. Eu vou orar por eles. E eu quero que vocês ore por esse crente que está do seu lado. E a sua oração vai ser: Deus, me ajuda. Se eu não conseguir curar a ferida dele, que a tua presença venha curar a ferida dele agora. Eu deixo o microfone aqui. Quem quiser orar, ore. Quem não quiser, faça qualquer coisa. Só não olhe para minha cara. Tá bom? 5 minutos orando. A oportunidade é tua. Vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. Remacam de clube darashi mahauia. Tereclebe de clominarashi de bacadarashi mahau. Vai orando, é tua oportunidade agora. Remacam de clube de clube darashi clube de reuia. Se tu sabe orar em português, eu te desafio a orar em línguas estranhas agora, minha filha. Deus, ele está aqui para curar tua ferida. Deus está aqui para curar tua ferida. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro neste momento, meu Pai. E a minha oração é: Senhor, cura a ferida da alma desta mulher. Cura a ferida da alma, Senhor, deste homem. Espírito Santo de Deus, a minha oração é: Senhor, sara a ferida que o homem não pode sarar. Espírito Santo, eu oro neste momento, a minha oração é: Senhor, sara a ferida que o médico não pode sarar. Talvez a ferida tenha frustrado a alma dessas pessoas. A ferida tem frustrado o projeto dessas pessoas, dizendo que nasceram para ser um perdedor, dizendo que nasceram para perder, dizendo que nasceram para ser um derrotado. Mas no tema deste culto, eles são mais que vencedor. Meu Deus, sara a alma, Senhor Pai. Talvez elas cantam e adoram aqui, Senhor, neste lugar, mas quando bate o período da madrugada, ai, se o travesseiro pudesse contar as lágrimas que ela derruba no anoitecer do dia. Mas eu vim profetizar nessa noite, se ainda tem algum crente, Senhor, que acredita nesta palavra profética, cura a alma dele agora, derrama o renovo. Cura a alma dela agora, derrama a tua presença. Cura a alma dela agora, Senhor, tira essa tristeza. Cura a alma dele agora, tira essa angústia. Remacande, clobe da simahau e deplocome clobe acidibleuia. Espírito Santo, eu oro neste momento, eu oro nesta noite, Senhor. Esses processos de ferida não vai limitar a vitória que ela tem. Quem é de guerra, entra na guerra, por gentileza. Quem é do mistério, eu te convido a entrar no mistério. Oh, Espírito Santo, eu vim profetizar, Senhor, que esse processo de ferida não vai acabar com a vitória que o Senhor preparou. E já que ele vai vencer o processo de ferida, eu vim profetizar Isaías 54. Toda a ferramenta preparada contra ele não vai prevalecer. Eu oro nessa noite, Senhor. E só quem é um crente bem pentecostal, diga: Deus, obrigado pelo processo. Isso, isso. Olhem para cá. Às vezes há momentos na nossa vida que a gente não quer pular. Há um momento na nossa vida que a gente às vezes nem quer pisar na cabeça da serpente. A gente só quer uma palavra. A gente só quer uma saída. E o que mais é demorado para encontrar na vida é uma palavra chamada de saída. Parece que quanto mais envolvido a gente está na obra de Deus, mais distante fica a porta do fim do túnel. Mas Deus chegou para dizer para vocês nessa noite: não reclame pelos processos de dor e de espinho da vida. Agradeça, porque depois que você vencer esses processos da dor, vai te levar até a pessoa de Jesus Cristo. Podem voltar para lá e vocês aplaudem ao Senhor.